Análise Política, com Orion Teixeira.
Bom dia a todos. A conta não tem uma previsão científica, mas, de acordo com os especialistas, os 10 primeiros dias de campanha na TV e rádio seriam fundamentais para eventuais mudanças em um quadro eleitoral. Caso contrário, não haveria chances de alteração, já que estamos aí a menos de 30 dias da votação. Nesta segunda-feira, chega-se ao 11º dia de propaganda gratuita eleitoral em Belo Horizonte, e não há sinais, até agora, de que poderá ocorrer um segundo turno. Ou seja, o quadro eleitoral está inicial. O prefeito Alexandre Calil, do PSD, mantém-se favorito para se reeleger em primeiro turno no dia 15 de novembro. De acordo com o Ibope, ele está com 59%, cresceu um ponto percentual dentro da margem de erro da pesquisa de 3 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no TRE Mineiro e foi feita entre os dias 13 e 15 de outubro. Então restam somente 27 dias para a votação. O tempo corre contra os rivais do prefeito. Ao contrário do que eles imaginavam, os programas não produziram o efeito esperado, especialmente para o segundo colocado, João Vitor Xavier, do Cidadania. Ele apostava que, muito pelo fato de ter conquistado o apoio do maior número de partidos, 8 em sua coligação, conferindo-lhe, por isso, o maior tempo na TV e rádio. E a disputa eleitoral em Belo Horizonte voltou ao campo judicial, conferindo ao candidato Alexandre Calil o primeiro direito de resposta contra o rival João Vitor Xavier. No centro da polêmica, os efeitos trágicos, aí, número de mortos, por conta das enchentes em Belo Horizonte. Na contabilidade de João Vitor, são 14 mortes no período chuvoso, mas ele misturou na peça as ocorrências de 2 anos e 2 tragédias. Calil vai usar os 59 inserções do tempo do rival que ganhou para dizer que é fake news, que em 2019 morreu apenas uma pessoa e outras 13 em 2020 por razões diferentes. Bom, além da reeleição ou eleição de seus candidatos, os atuais prefeitos estão com 2 problemas administrativos para fechar as contas deste ano e dos mandatos que chegam ao fim em 31 de dezembro próximo. São os gastos com educação e a reforma da Previdência. No primeiro caso, a situação ficou exposta com a pandemia do novo coronavírus. A dificuldade está em cumprir, por exemplo, a determinação constitucional de investir 25% do orçamento na educação em um ano que as escolas ficaram fechadas. Muitos dos gastos ficaram resumidos ao pagamento dos salários dos professores, mas as atividades permanecem paralisadas. Os tribunais de contas poderão até compreender a situação de anormalidade, mas não podem alterar, por exemplo, uma determinação constitucional. Outra dificuldade é com o descumprimento de prazos para fazer a reforma da Previdência local. O primeiro prazo venceu no dia 31 de julho, mas foi prorrogado para 30 de setembro. Ainda assim, poucos cumpriram. Minas tem cerca de 200 municípios que não fizeram a sua reforma da Previdência. Havia previsão de punição para municípios e estados retardatários, como não repasse de recursos federais extraordinários. E é por isso que a Associação Mineira dos Municípios, a AMM, e a Confederação Nacional dos Municípios estão se movimentando para prorrogar o prazo para 31 de dezembro deste ano junto ao Ministério da Economia. O argumento principal é o de que fazer reforma da Previdência em ano eleitoral seria inviável diante da inevitável contaminação do debate sobre a eventual votação. Bom, sobre as contas públicas, a Associação Mineira, a AMM, está promovendo junto com o Tribunal de Contas do Estado e o SEBRAE um curso de encerramento de mandato para orientar os prefeitos sobre o que pode e o que não pode. É isso aí, um bom dia para todos, um abraço para vocês. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdoorion.com.br. Até!